Nós vamos dar sequência à nossa série que nós estamos vivenciando como igreja, Nós, Uma Família. E você tem acesso ao boletim através desse QR Code. Se você não tem ainda no seu celular o aplicativo da IBB, eu quero te encorajar. Tanto na Google Store, lá, quanto na Apple Store, você pode baixar o aplicativo da IBB. Lá você tem nosso boletim da semana, você tem as informações relevantes, tem os eventos, tem tudo o que acontece na nossa igreja, tem ferramentas muito preciosas lá no aplicativo que podem te ajudar. E aqui você pode baixar também o esboço da palavra para acompanhar junto comigo e fazer anotações se você quiser. Na cadeira da sua frente tem papel, tem caneta, se você quiser anotar no seu smartphone. Eu gosto muito de fazer anotações, é um processo que me ajuda a memorizar. Eu quero te encorajar também. Se você quiser anotar durante o culto, durante o sermão, você pode fazer anotações. O tema de hoje, Nós, Uma Família. E nós vamos caminhar, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 2. Nós vamos olhar para uma família multigeracional. Nós vamos orar para uma família onde tem um Jesus adolescente. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa dinâmica de uma família que é multigeracionalmente composta, e onde se faz necessário uma intencionalidade para que o relacionamento seja saudável. É interessante que antes de começarmos, C.S. Lewis vai dizer que os únicos lares normais, ele estava escrevendo uma carta a uma mãe, estava preocupada com seu filho, problemas que eles estavam enfrentando, ele diz que os únicos lares normais são aqueles que nós não conhecemos bem, assim como as únicas montanhas que são azuis, são aquelas que nós vemos a 10 quilômetros de distância. Então, todos os lares têm problemas, todos os lares enfrentam lutas e desafios. E é sobre essa perspectiva que nós vamos conversar sobre uma família multigeracionalmente saudável. Eu fiquei pensando nessa palavra porque ela diz respeito a uma família ou uma composição familiar em que nós temos diferentes tipos de gerações representadas ali. Então, nós temos adolescentes, nós temos jovens, nós temos idosos, nós temos crianças, assim como era a nossa família de fé, não é mesmo? Nós temos aqui uma família, nós somos corpo de Cristo, nós somos família de fé, e nós temos diversas gerações representadas aqui. E nesse processo é importante haver uma intencionalidade do nosso coração para que essas relações caminhem de maneira saudável. Então, lá em Lucas capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo de número 41, a Bíblia diz o seguinte: todos os anos, seus pais, e aqui falando dos pais de Jesus, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam um dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos, não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai, mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então, foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. É muito interessante, na primeira mensagem dessa série, o pastor Roberto falou sobre isso, a Bíblia não esconde os desafios, as dificuldades que as famílias viviam. E isso é uma bênção para nós. Porque muitas vezes, quando pensamos nas virtudes do reino de Deus, pensamos em que tudo é muito bom, e de fato é muito bom. E quando olhamos para a Bíblia, nossos olhos saltam diante dos milagres e maravilhas que aconteciam aqui, que foram relatados para nós. Mas nesses milagres e maravilhas, todas as pessoas que estavam ali eram pessoas como nós, normais, que tinham seus desafios, que tinham seus problemas, que enfrentavam dificuldades e desafios nas suas famílias, E nesse texto aqui, nós também vemos desafios familiares para uma família multigeracional. E o que nós vamos pensar é como podemos ser, a partir dos princípios que vamos observar aqui nesse texto, como podemos ser famílias multigeracionalmente saudáveis. Famílias que seguem e trilham os princípios bíblicos. Famílias que vivem os valores do reino de Deus e aplicam esses valores nos seus lares. E eu quero que você tenha sempre na sua mente, durante esse tempo, que quando eu disser família multigeracionalmente saudável, você pode falar, mas eu acabei de casar e eu não tenho filhos. Né? Nós somos um jovem casal e nós não temos filhos. Mas vocês fazem parte de uma família de fé, onde tem adolescente, onde tem jovem. Mas nós não temos mais filhos em casa, mas nós somos parte de uma família de fé, que tem outras gerações representadas, e nós estamos inseridos em diversos ambientes que têm gerações diferentes. Então, a primeira característica que eu vejo nesse texto de uma família multigeracionalmente saudável é uma família piedosa. Quando você olha para esse texto, todos os anos, versículo de número 41, se você puder acompanhar na sua Bíblia comigo, o texto diz o seguinte: todos os anos seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Essa frase traz para nós, e ele continua dizendo, né? Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Uma família piedosa é uma família que busca a Deus em unidade. Essa festa da Páscoa era uma festa cívica, a gente vai falar sobre isso também, mas também era uma festa religiosa, que tinha ali a celebração da Páscoa, tinha a celebração do livramento do povo judeu. Então eles estavam ali juntos, como família. Uma família multigeracionalmente saudável é uma família piedosa, que busca a fé e estabelece a fé como o princípio do seu lar. Então não há possibilidade de nós vivenciarmos uma família multigeracionalmente saudável se não formos famílias piedosas, famílias que buscam a fé em unidade, famílias que investem no discipulado familiar, famílias que priorizam esse discipulado, a começar pelos adultos, pelos pais, por você, responsável, e pelos jovens e pelos adolescentes também. Patrícia Boltzmann, ela vai dizer o seguinte: se você cumprir o seu chamado... Todos os anos eles iam para Jerusalém. Se você cumprir o seu chamado, os seus filhos cumprirão o chamado deles. Se você cumprir o seu chamado, os seus filhos cumprirão o chamado deles. Há uma dinâmica de buscar a fé em família. Eu me lembro, os meus pais, algumas vezes, eu já era um jovem universitário, fazia faculdade de direito, meu irmão ainda não estava na faculdade, então todas as vezes que eu precisava sair ou queria fazer alguma coisa, eu precisava levar o meu irmão junto, senão eu não podia ir. E ele era menor de idade, eu já queria ficar um pouco até mais tarde com os meus amigos, enfim. E quando eu chegava em casa, diversas vezes eu encontrava a minha mãe de joelhos orando por nós. Principalmente nas vezes que a gente dava uma esticada no horário, né? Às vezes que a gente chegava no horário, estava tudo bem, mas geralmente quando a gente dava uma esticada no horário, eu lembro da minha mãe de joelho orando por nós. Eu lembro algumas memórias mesmo, de acordar de madrugada para tomar água, ir no banheiro e ver a porta da cozinha da casa dos meus pais aberta, que dava para uma área no fundo, assim. E eu ficava meio assustado, cara, a porta está aberta, será que esqueceram aberta? E eu saía e meu pai estava de joelho orando, quietinho lá, algumas madrugadas. E eu via nos meus pais um exemplo de alguém que buscava a fé, de alguém que estava e queria que a sua casa buscasse ao Senhor. Não era negociável estarmos ou não na escola bíblica, estarmos ou não nos cultos dominicais, nos cultos de jovens, porque havia um entendimento da necessidade de buscarmos ao Senhor em unidade. Então, não negligencie isso. Não negligencie a busca da fé como família. E talvez você está pensando, mas eu sou o único crente na minha casa e eu tenho 18 anos. Isso não é um problema. O Senhor pode usar a sua vida para transformar a sua família. Acompanhei um menino lá no Mato Grosso do Sul e ele tinha 14 anos. Nós fazíamos discipulado e ele era o único cristão da casa dele. E eu me lembro que Em diversos momentos, a família dele tinha um açougue, fazia muitas festas, e os outros filhos bebiam, e a cabeça da mãe era, eu prefiro que eles bebam em casa do que na rua. E ela comprava engradados de cerveja e carne, e eles faziam churrasco. E aquele adolescente conversava comigo, dizendo, eu não consigo nem orar na minha casa, porque é festa o dia inteiro no final de semana. E nós conversávamos, e vamos perseverar, vamos orar pela sua casa. E nós ficamos aproximadamente um ano e meio orando pelos irmãos dele. E eu me lembro um dia que um dos irmãos, o irmão, ele era o mais novo, o irmão do meio, falou, cara, eu queria ir na igreja com você, eu estou enfrentando uns problemas com a minha namorada, não consigo me resolver, a gente só briga. E ele foi na igreja por conta da namorada. E naquele dia, aquele irmão entregou a sua vida a Jesus. Passados alguns meses, o outro irmão entregou a sua vida a Jesus. Passado um total de 2 anos e meio, a mãe daquele jovem, daquele adolescente, estava na igreja entregando a sua vida para Jesus. Então, um adolescente de 14 anos que decidiu ser um intercessor, buscar ao Senhor, e a sua família se tornou uma família piedosa, uma família que busca ao Senhor. Uma família que é multigeracionalmente saudável é uma família que é vinculada à sua comunidade. Esse texto ele vai dizer o seguinte, se você puder acompanhar comigo na sua Bíblia, versículo 44, ele vai dizer assim, pensando que estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Então, eles estavam indo, vinculado à sua comunidade, sobre duas perspectivas. A comunidade sobre a festa cívica que eles estavam envolvidos, a festa da Páscoa. Então, eles estavam ambientados com o que acontecia à sua volta. E eles também estavam conectados com as pessoas que estavam ali. Uma família multigeracionalmente saudável é uma família conectada à sua comunidade. É envolvida com a sua comunidade. Ela está próxima daqueles que professam a mesma fé, daqueles que caminham na mesma dinâmica. E ela não esconde dos outros o que está acontecendo lá fora. A gente não precisa viver numa bolha. Porque senão nós vamos privar os jovens e adolescentes do que eles veem nas escolas, do que eles veem nas faculdades. Nós mesmos, muitas vezes, nos afastamos do que o mundo está vivendo com a ânsia de viver santidade, ou com o anseio de viver santidade, e acabamos nos isolando das necessidades do mundo, do que o nosso bairro está sofrendo, do que a nossa comunidade está enfrentando. Nós não podemos ser famílias que são isoladas das necessidades da comunidade, do bairro, do seu prédio, do seu condomínio, das necessidades da sua igreja local. Famílias multigeracionalmente saudáveis, elas estão vinculadas à sua comunidade. As necessidades da igreja, as necessidades das nossas ações sociais que nós fazemos, nós precisamos estar conectados a isso. Porque então, uma família piedosa é uma família saudável, porque ela busca o Senhor em primeiro lugar. E uma família multigeracionalmente saudável é uma família que está conectada à sua comunidade. Comunidade de fé, comunidade geográfica, comunidade de onde moro. Quais são as necessidades do seu condomínio? Já parou para pensar nisso? Quais são as necessidades da rua que você mora? Quais são as necessidades da escola, ou da escola que você trabalha, da faculdade que você frequenta, do trabalho onde Deus te colocou? Quais são as necessidades desse lugar? Você está vinculado a essa comunidade como um agente do Senhor ali? Como um missionário? Como um agente de transformação daquele lugar? Para transbordar as virtudes do reino de Deus ali? Então nós precisamos estar conectados às nossas comunidades. Uma família multigeracionalmente saudável é uma família que equilibra autonomia e limite. Ela equilibra limite e autonomia. Então, veja comigo. Ainda sobre o versículo 44 e 45, vamos lá. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então, começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Pensa comigo, provavelmente eles já tinham tido experiências como essa em outros momentos. Por quê? Porque eles estavam voltando da festa e não procuraram Jesus logo que não o encontraram. Eles estavam caminhando, a Bíblia diz que eles caminharam o dia todo. Imagina você caminhando o dia todo e não vendo seu filho. Você não ficaria preocupado se você estivesse em um lugar onde você já esteve com pessoas conhecidas, vinculadas à comunidade. Mas também você não ficaria preocupado se ele já tivesse uma certa autonomia, se ele já tivesse algumas responsabilidades. E você pode contar com essa responsabilidade. Então eles caminharam o dia todo sem procurá-lo, sem ficar preocupados com isso. Só que chegou no final do dia, eles começaram a procurar entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram para Jerusalém para procurar Jesus. Muitas vezes, nós acabamos cerceando os limites de tal maneira, ou impondo limites, cerceando a liberdade, impondo limites de tal maneira, que privamos aqueles que estão à nossa volta de amadurecer. Eu quero resolver tudo para o outro. Deixa que eu faço tudo em casa. Deixa que eu cuido de tudo. No meu casamento, a minha esposa não sabe nada das contas. Eu vou fazer tudo. E ela não sabe nada da nossa vida financeira. Não, porque eu sou um homem, eu preciso resolver tudo. E aí dá um problema, eu morro, pronto. A esposa não sabe de nada, não tem a menor ideia do que fazer. Isso não é deixar com que ela fique mais livre para fazer outras coisas. Isso é privar o relacionamento de amadurecer. Então, nós precisamos, como famílias multigeracionais saudáveis, entender essa dinâmica de autonomia e de limite. É necessário limite. À medida da maturidade de cada um e à medida dos valores do reino de Deus. Porque se não equilibrarmos isso, nós estaremos privando o outro de amadurecer. O relacionamento de amadurecer. E aí a gente vai criar pessoas imaturas. Sejam eles jovens, adolescentes, adultos. O Eugene Peterson tem uma citação e ele diz o seguinte: o amor é a base da confiança. Os cristãos aprendem a confiar em Deus, não por serem convencidos por argumentos, mas sim porque Deus os tratou com amor, aceitação e confiança. Antes deles serem dignos de amor, aceitação e confiança. Assim Deus nos ama. E assim deve ser o nosso amor para com o outro. Digno de aceitação, digno de confiança. Mesmo ainda sem o outro merecer todo esse amor digno de aceitação, de confiança. Porque nós precisamos equilibrar limites e autonomia. Uma família multigeracionalmente saudável é uma família com uma comunicação saudável. Veja, se você puder acompanhar comigo o versículo 48 e 49, ele diz o seguinte: quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu deveria estar na casa de meu pai? E eles não compreenderam o que lhes dizia. Imagine esses pais. A Bíblia diz que eles ficaram 3 dias procurando. No versículo 46, depois de 3 dias, o encontraram no templo. Felipe, nosso filho, está com 9 meses. Fez ontem 9 meses. E ele está engatinhando pela casa toda. Às vezes a gente põe ele na sala, a gente vai fazer alguma coisa, a gente chega na sala e ele não está na sala. Já é um desespero. Onde que esse menino está? Ele está no banheiro, com a tampa do vaso aberta, tentando ficar... Ele não fica em pé direito. Ele está lá. A gente tem que fechar essa porta. A gente já fica preocupado. Imagina 3 dias com esse filho perdido. Um menino de 12 anos, numa cidade do tamanho de Jerusalém. Onde que a gente vai procurar esse menino? Para onde Jesus estava, e eles foram em um lugar, foram em outro, e depois de 3 dias chegaram ao templo. E precisa haver uma comunicação, porque quando eles encontram Jesus, Maria expõe ali o que ela estava sentindo. Eu devia ter uns 7 anos, e eu fui jogar videogame na casa de um amigo, nós morávamos em Cianorte. E eu peguei minha bicicletinha, era de tarde, minha mãe saiu, meu pai também, eu era o filho mais velho. Falei: bom, não tem ninguém em casa, eu vou jogar videogame na casa de um amigo meu, né? Com toda a autonomia que eu tinha com 7 anos. Peguei a bicicleta, parti para a casa do meu amigo e não era tão perto. Eu lembro de ter andado algumas ruas, pegado uma rotatória e chegar na casa do meu amigo. E a gente se empolgou no videogame. E já era noite quando eu vi, né? Falei: preciso ir para casa. Peguei a bicicleta e voltei para casa. Eu lembro de estar chegando em casa e toda a minha família estava na rua. Os meus avós, que moravam na mesma cidade, os meus pais, os amigos da igreja, que meu pai é pastor. E eu falei: nossa, tá todo mundo, o que está acontecendo? O pessoal está brincando aqui. E eu lembro de ser um momento, tipo assim: ah, que legal, tá todo mundo em casa, e chegando, né? Nossa, quando eu cheguei, A minha mãe veio correndo na bicicleta, onde você estava? E minha avó já veio chorando, e meu pai preocupado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu só estava jogando videogame na casa do meu amigo. E eu estava perdido na cabeça deles, na minha eu estava lá, né? Jogando videogame. Mas eu lembro de ouvir por algum tempo, algumas disciplinas do meu pai e da minha mãe, por ter saído sem avisar e tudo mais. E talvez eles, imagina se eles não quisessem me frustrar e não brigassem comigo. Se eles não quisessem me ver chorando porque eu tinha desobedecido, eu não tinha avisado, eu não tinha falado nada, não tinha celular como tem hoje em dia, não tinha nem como avisar, eu só saí, né? E eu não podia sair, então eu desobedeci, eu fui disciplinado, eu tive que ouvir, apanhei um pouquinho. Apanhei bastante na vida, mas nesse dia apanhei um pouco. Porque eles viram que eu não fiz da maldade, eu só saí. Mas e se eles não quisessem me frustrar? E se eles não quisessem me ver chorando? Vamos privar o Mateus dessa frustração? Não vamos falar para ele, não vamos brigar não. Ai, filho, tá tudo bem. E passasse? Quais seriam as reverberações dessa indisciplina de ter saído, de ter desobedecido na minha vida? Não sei te dizer. Mas eu sei dizer, por exemplo, sobre o que eu vejo nos nossos jovens e adolescentes aqui na igreja, que muitas vezes não tem uma comunicação aberta com os pais, e em casa está tudo bem, e quando eles chegam aqui, eles abrem a vida e a gente descobre coisas que a gente precisa de alguma forma chegar naquela família para ajudar aqueles pais, porque talvez naquela casa não tenha uma comunicação saudável, não tenha uma comunicação aberta. Maria diz assim para Jesus, filho, versículo 48, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. E se Maria tivesse pensado, não, é o Filho de Deus, gente, não vão falar nada. O que, que pode acontecer aqui, né? Mas ela disse, ela expôs o que estava acontecendo, e Jesus também. Por que vocês estavam me procurando, não sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Então, famílias multigeracionalmente saudáveis são famílias que possuem uma comunicação aberta. Eu separei uma citação desse autor, Norman. Ele diz o seguinte, se você puder acompanhar comigo, as expressões não podem se restringir às emoções saudáveis e agradáveis. Se for assim, eles terão uma consciência limitada daquilo que são e uma visão distorcida dos outros. Serão mais vulneráveis a ser controlados por suas emoções. Nós precisamos ter liberdade nas nossas relações de compartilhar aquilo que nos afeta. Seja no âmbito do casamento, de uma amizade, pai e filho, mãe e filha, os pais em casa. Precisa haver uma disponibilidade em nós, primeiro, de sermos vulneráveis a expor o nosso coração. Quando eu mantenho uma comunicação aberta, eu estou expondo o meu coração. E eu estou expondo para o outro as minhas dores. E quando o outro faz isso em casa, precisa haver em nós uma disponibilidade de ouvir. De ouvir, uma comunicação saudável, ela precisa ter nessa equação ouvir. Hoje de manhã eu estava ministrando a aula do Conviver, e nós estávamos falando sobre essa dinâmica, essa convivência intencional, onde eu estou disposto a ouvir o outro. Sem ficar equacionando resoluções na minha cabeça. Às vezes as pessoas vêm compartilhar as coisas e a gente, antes dela terminar, eu já tenho muitos conselhos. Já estou aqui pronto. Ela terminando, eu já dou uma sabedoria aqui para ela. Eu já dou até um texto bíblico que eu já tenho. E ela, eu estou assim, ansioso. É só ela terminar, eu já emendo aqui uma... Às vezes eu nem deixo ela terminar, não, eu já sei o que te falar. Aqui, ó, já, Deus já me revelou aqui. Deixa a pessoa falar. Às vezes ela não quer nenhum conselho seu. Às vezes a gente é muito resolutivo, a gente quer resolver tudo. Nossa vida é resolver o problema dos outros. E a gente quer resolver tanto que fica chato, que daí a pessoa não quer mais abrir o coração. Toda vez que eu vou compartilhar um negócio, você tem um conselho para dar, não vou falar mais nada. Nós precisamos, se queremos viver famílias saudáveis, ter a disponibilidade de ouvir o outro. E às vezes, só ouvir. E às vezes você até tem um conselho, você até tem algo, mas naquele momento você vai discernir que eu não vou compartilhar nada, eu vou só ouvir, vou abraçar, vamos orar, e outra hora a gente conversa. Comunicação saudável. E é interessante porque nessa composição de uma família que é piedosa, de uma família que é vinculada à sua comunidade, de uma família que entende esse limite entre autonomia, entende essa dinâmica entre limite e autonomia, uma família que tem uma comunicação saudável, ela ainda assim é uma família que tem problemas. Ainda assim, é uma família que tem problemas. Foi o que nós acabamos de ler no versículo 48, a partir do versículo 45 até o 48, eles não encontraram Jesus. Como os meus pais não me encontraram. Eles não encontraram Jesus, eles não sabiam para onde ir, eles estavam preocupados. Eles tinham um problema. Eles tinham um problema. Um filho desaparecido. Imagina eles dormindo a primeira noite, a segunda noite, acordando no terceiro dia. Eles tinham um problema para resolver. E sério, nós não estamos encontrando Jesus, o Filho de Deus. E agora? Essa família, uma família piedosa, uma família vinculada à comunidade, uma família balanceando limites e autonomia, uma família com uma comunicação saudável, tinha um problema. E é assim conosco. Nós temos problemas nas nossas famílias. E quando nesse percurso de uma família que é piedosa, vinculada à comunidade, em algum desses momentos nós temos problemas, o que nós precisamos fazer é voltar lá no primeiro passo. É buscar ao Senhor em família. É buscar ao Senhor e voltar às Sagradas Escrituras e orar para que o Senhor nos revele os próximos passos. Para que o Senhor direcione o nosso coração. Para que o Senhor nos instrua o que fazer em momentos como esses de problema. E priorizar as nossas famílias. Priorizar as dinâmicas familiares. Para que haja uma família saudável no nosso meio. Para que nós sejamos famílias saudáveis. Então nós precisamos, mesmo em meio aos problemas, nesse caso da família de Jesus, aqui nesse episódio, o problema foi que Jesus tinha sumido. E aqueles pais estavam procurando, mas talvez na sua casa sejam outros problemas. Seja um filho que foi embora, seja um filho que não está nos caminhos do Senhor, seja um casamento que você está preocupado de como manter esse casamento, seja um problema talvez não na sua família núcleo, mas na sua comunidade de trabalho, onde você não consegue se dar bem com as pessoas que estão ali, talvez na sua comunidade de fé existam pessoas que você precisa perdoar. Quais são os problemas que você tem enfrentado? E para caminharmos para o fim, uma família multigeracionalmente saudável é uma família que vive os papéis familiares de forma bíblica. Onde os pais são pais. Onde os filhos são filhos. Maria não teve problema de exortar a Jesus aqui. Filho, o que você nos fez? E é interessante porque quando eu leio esse texto, ela traz primeiro quem Jesus é, filho. Por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ela estava exercendo seu papel de mãe, como a minha mãe exerceu naquele episódio que eu saí de casa e decidi voltar só à noite. Nós precisamos vivenciar esses papéis a partir das Escrituras. Quando você lê Efésios, o papel do marido, o papel da esposa, o papel dos filhos, nós precisamos vivenciar essa dinâmica familiar a partir das Sagradas Escrituras. E priorizar essa família, como o Senhor nos instrui. Mude, um evangelista, ele vai dizer o seguinte: acredito que a família foi estabelecida muito antes da igreja. O meu dever é primeiro com a minha família, não devo negligenciar a minha família. Não devo negligenciar a minha família. Qual tem sido a nossa postura para criar um ambiente saudável nos nossos lares? E quando eu digo um ambiente saudável, não é um ambiente livre de problemas. Não é um ambiente livre de questões que nós não sabemos direito como resolver. Não sabemos direito por onde começar. Mas é um ambiente onde está sendo semeado e colhido a partir de uma família piedosa. É um ambiente onde nós estamos semeando e também estamos colhendo frutos de uma família vinculada à comunidade. É um ambiente onde nós estamos semeando e estamos colhendo frutos diariamente de uma família que consegue equilibrar limites e autonomia. Às vezes precisa pôr um pouco mais de limite, às vezes precisa tirar um pouco de autonomia, às vezes precisa dar um pouco mais de autonomia, por mais que isso não pareça no momento, mas precisa dar um pouco mais de autonomia e liberar um pouco os limites. Essa é uma família multigeracionalmente saudável. Essa é uma família multigeracionalmente saudável. Um autor desconhecido, ele disse: desejamos passar um legado de fé à geração vindoura, precisamos fazê-lo por meio da via do relacionamento. Sempre que transmitimos regras, práticas ou verdades fora de um contexto de amor genuíno e atraente, estabelecemos uma religião vazia. Estabelecemos um ambiente de regras. De pode e não pode. Por que que não pode? Porque não pode. Porque eu sou a autoridade aqui. E não estabelecendo via relacionamento, nós não teremos famílias multigeracionalmente saudáveis, equilibradas, que buscam ao Senhor. Então, se desejamos transmitir um legado de fé para as próximas gerações, para aqueles que caminham conosco, e quando eu penso próximas gerações, eu não estou pensando só nos filhos, mas eu estou pensando nos meus discípulos, os jovens com quem eu caminho, os adolescentes que eu lidero, as pessoas que estão lá no meu trabalho e estão próximas de mim, essas são gerações vindouras de filhos na fé. Se eu quero transmitir um legado de um amor verdadeiro e genuíno para essas pessoas que caminham comigo, precisa servir a relacionamento. E um relacionamento que prioriza a fé, que é vinculado à sua comunidade, que estabelece limites e tem autonomia, que tem uma comunicação aberta e saudável, que tem problemas, mas que vive os papéis das familiares a partir das Escrituras. Que vive os papéis familiares a partir das Escrituras. Como você tem resolvido os problemas na sua família? Pensando nessa multigeracionalidade que nós vivemos. Seja no ambiente núcleo familiar, seja no ambiente de trabalho, de estudos, o ambiente acadêmico. Nós temos buscado ao Senhor como família. Nós temos buscado a vontade de Deus para as nossas famílias. Qual tem sido a postura do nosso coração diante de problemas que aparentemente não sabemos como resolver? Nós temos conhecido o mundo um do outro. Nós temos procurado entender, ouvir o que o outro tem a dizer, se conectar com os nossos filhos. Nós, como pais, temos nos conectado com os nossos filhos. Pense nos seus filhos da fé também, pessoas que você tem discipulado, pessoas que você tem acompanhado, que você tem procurado se conectar com os seus pais, com os seus líderes, com os seus pastores. Famílias multigeracionalmente saudáveis são famílias que estão conectadas a partir da fé em Cristo Jesus, a partir de uma comunicação saudável, a partir da nossa comunidade de fé e da nossa família. Eu gostaria de orar com você, se você puder fechar os seus olhos. E eu queria que você, pensando no seu lar, na sua casa, primeiro no seu núcleo familiar, nesse processo de uma família piedosa, de uma família que é conectada à comunidade, uma família que tem uma comunicação aberta, quais são os problemas que você tem enfrentado? Quais são os problemas que você tem enfrentado na diversificação das gerações que existem com as pessoas com as quais você se relaciona? Quais são os problemas? Quais são os problemas que você precisa apresentar ao Senhor, dizendo: Deus, eu não sei, é a comunicação que nós precisamos melhorar. É a busca ao Senhor que nós precisamos. Nós não temos o hábito em dia nenhum de ter um tempo devocional como família. Nós não temos o hábito nem de orar no almoço, que dirá ter um tempo devocional juntos. Talvez o problema é a conexão com a comunidade. Nós estamos negligenciando a nossa vida como corpo de Cristo na igreja local. Nós não estamos conectados à nossa comunidade igreja. Nós precisamos nos conectar mais como família. E nós precisamos talvez estabelecer uma comunicação mais saudável, onde eu tenho liberdade para ser vulnerável, para expor o meu coração com os meus, com aqueles que estão à minha volta. Se nessa dinâmica, eu quero orar com você agora, Você precisa apresentar algo ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar de joelhos no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Amém. O Senhor tem as respostas que nós precisamos. No tempo certo. Da forma certa. Senhor, eu me uno aos meus irmãos aqui. Nós apresentamos as nossas famílias ao Senhor. Nós apresentamos os nossos lares ao Senhor. Problemas que muitas vezes não sabemos como resolver. Problemas que muitas vezes não entendemos e não vemos a perspectiva do que fazer. Mas nós sabemos e podemos confiar e descansar que o Senhor tem as respostas para nós. Que nós sejamos famílias piedosas. Que nós sejamos famílias que buscam ao Senhor. Que nós sejamos famílias que têm uma devoção e uma entrega completa ao Senhor. Em família. E se for necessário começar única e exclusivamente com um membro dessa família, que assim seja. Como aquele adolescente que buscou o Senhor e no prazo de 2 anos a sua família toda estava rendida aos seus pés. Nós oramos para que haja em nós uma intencionalidade na busca ao Senhor nos nossos lares. Que haja em nós uma comunicação aberta e saudável, onde eu posso expor o meu coração sem medo e receio. Que o Espírito do Senhor conduza as nossas conversas em casa, nos nossos lares, na nossa comunidade de fé. Que o Senhor conduza a nossa conexão com a nossa comunidade de fé. O nosso servir como família. E nos ajuda, Pai, a dissolver e resolver esses problemas que muitas vezes parecem irresolutíveis na nossa mente. Em nome de Jesus, Pai, encha-nos de coragem. Encha-nos de força. Com estratégias para voltar. Talvez como os pais de Jesus tiveram que voltar e procurar Jesus em diversos lugares. Nos dá essas estratégias. Do que fazer, onde procurar, como resolver, o que falar. Nos dá discernimento e nos capacita no teu espírito. Em nome de Jesus.